Euronet Plus.
Bem-vindos ao Casa Comum, programa de quarta-feira que junta Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco. Hoje comigo, Filipa Ribeiro, na moderação. No dia em que se continua a falar e a discutir a lei laboral, olhamos primeiro para as buscas que ocorreram ontem na TAP. Em causa está o processo de privatização da companhia aérea de 2015, um negócio que ocorreu no final do governo de Pedro Passos Coelho, foi liderado pelos empresários David Neilman e Humberto Pedrosa. Suspeita-se que foram utilizados fundos próprios da TAP para a compra da transportadora aérea portuguesa. Humberto Pedrosa e o filho do grupo Barraqueiro serão dois dos quatro arguídos que resultaram do dia de ontem. Estas buscas acontecem 10 anos depois da negociação, da privatização, e poucos dias antes de se terminar um prazo para se mostrar interesse na nova compra e privatização da TAP. Mariana Vieira da Silva, o que lhe parece do momento escolhido para estas buscas? Ainda há muitas dúvidas sobre este processo de privatização, depois de já ter sido feitas auditorias, também uma comissão parlamentar de inquérito.
Bom, muito boa tarde a ambos. Nós, de uma vez por todas, temos que passar a ser um país onde a justiça tem em conta que o fator tempo é uma dimensão fundamental na justiça. Nós, não só praticamente todas as semanas aqui temos que fazer algum comentário sobre um tema que, apesar de tudo, devia ter menos relevo num programa que é um programa de debate político do que tem, mas o facto de sistematicamente debatermos assuntos com 8, com 9 anos, significa também que, mesmo quando os assuntos existem mesmo e precisavam de ser julgados, o sentimento de justiça esse está inevitavelmente posto em causa quando passaram 10 anos. E, portanto, vejo com enorme preocupação com tudo o que isso implica de pessoas que, algumas destas, já não vivem em Portugal há muitos anos, com todos os investimentos que já foram feitos desde então. Pronto, e depois julgo que também não podemos não considerar que não é um acaso tudo isto acontecer sempre. Já com o novo banco aqui há 2 ou 3 semanas, aconteceu o mesmo em semanas que são críticas do ponto de vista do futuro destas empresas e do futuro de coisas fundamentais para o nosso país. E, portanto, já faltam palavras para comentar a forma como a justiça portuguesa constitui um dos elementos que, neste momento, para mim é claro que impede o nosso desenvolvimento enquanto país, e tudo o que eu estou a dizer é absolutamente indiferente a quem é o caso, quem é a pessoa que está a ser investigada, qual é o caso que está em causa. O tempo, a forma como as notícias aparecem sempre associadas a um qualquer momento decisivo naquela matéria, são fatores de enorme preocupação e que, de facto, impõem a todos os atores políticos uma serenidade que também nem sempre tem existido e uma capacidade de enfrentar este problema.
Duarte Pacheco, o que é que acha deste tempo de atuação da justiça e estas buscas ocorrerem nesta semana?
Muito boa tarde também. Eu direi o seguinte: se não tem uma intenção populista de tentar queimar toda a gente, parece. Aquilo que a Mariana disse é verdade. Primeiro, em relação ao caso. O caso, se há dúvidas, que se investigue. Isso, naturalmente, ninguém o nega e as coisas devem ser sempre apuradas. Em segundo lugar, isto não é novo. Eu lembro que os relatórios do Tribunal de Contas, nos anos subsequentes à privatização, tinham lá estas referências. Nunca fizeram nada, que é para não anunciar um palavrão. E agora, de repente, é que se lembram, e é sempre momentos decisivos. O que aconteceu com o Novo Banco é outro exemplo. O que acontece com agentes políticos durante as campanhas eleitorais, a 48 horas de umas eleições, é também. E depois vêm-me dizer coincidências. Então, olha, trabalhem para que não existam essas coincidências. Porque se isto tivesse, estas buscas tivessem ocorrido há 7 anos, 8 anos atrás, não estávamos a ter aqui esta discussão. E para os portugueses, depois dá uma sensação, de facto, de impunidade. Quer dizer, porque depois destes anúncios todos e desta festarola que eles fazem para mostrar trabalho, depois não se conclui nada. Foram à casa de Rui Rio há mais de 2 anos. Zero. Sobre o caso influencer, temos pessoas arguídas, João Galamba, que ainda não foram ouvidos sequer. Quer dizer, isto é uma pouca vergonha. E eu tenho uma pena de não ter um debate, não é, Santos Primor à Mariana, mas que se calhar até o que tínhamos era convidar para estar aqui connosco o Sr. Procurador-Geral da República para, cara a cara, nos explicar o que é que está a fazer para inverter isto. Se for só para fazer-se de Rainha de Inglaterra, então escusava de lá estar. Se é para modificar as coisas, era bom que dissesse essa mensagem ao país. Quando acontece um caso destes, ele próprio dissesse isto tinha que ser feito, tem que ser feito, mas o timing não foi o correto, não devia ser, e vou trabalhar para que isto não se volte a repetir. Se não, daqui a 6 meses, não, vamos ter eleições presidenciais em janeiro. Se calhar, nas primeiras 2 semanas de janeiro, vai haver novos casos que envolvam agentes políticos, se calhar alguns dos candidatos, porque eles andam sempre à procura disto. Não é forma de atuar.
Ontem, no mesmo dia em que ocorriam as buscas, sabe-se hoje que a francesa KPLM manifestou interesse em comprar parte da TAP. Estas buscas aos potenciais novos compradores podem dar alguma insegurança ou falta de transparência ou aumenta a segurança na compra, uma vez que há esta fiscalização quase permanente?
É que a fiscalização não é permanente. O que acontece é que se espera por um momento completamente desajustado, onde já nenhum dos protagonistas tem responsabilidades recentes. Isso vai fragilizando a imagem de uma empresa que tem tido muitos momentos difíceis, e não seríamos... É evidente que nestas compras estas empresas têm departamentos que vão acompanhando os assuntos e sabem mais sobre estes assuntos do que capas de jornais, mas ninguém gosta de comprar uma empresa que está permanentemente envolvida nestes casos. O Duarte Pacheco referiu, e eu acho que nós não falámos sobre isto, têm sido semanas muito tristes para a justiça portuguesa, com declarações completamente incompreensíveis que depois são desmentidas por tribunais superiores, com a utilização de expressões como presente de Natal, que até lançam dúvidas sobre a decisão que eventualmente será anunciada nos próximos dias, com uma permanente desconsideração com o facto de termos tido pessoas durante 4 anos a serem escutadas e que ainda não foram ouvidas. Quer dizer, cada vez fica mais claro que... estes dias de buscas são os inícios de investigação, e isso significa que estamos 10 anos depois a começar uma investigação. E, portanto, é evidente que os danos para o país são enormes, não apenas neste caso concreto, mas imaginemos todos os investimentos que podemos ter perdido. Por exemplo, nestas matérias dos dados, com aquelas notícias ainda por cima envolvendo o Primeiro-Ministro com tudo o que aconteceu. E um país onde a justiça não é credível é sempre um país onde vale menos a pena investir. E desse ponto de vista, isto é grave. Quanto a mim, grave mesmo é o sentimento de impunidade que fica, porque será muito fácil que qualquer um, a partir de agora, desvalorize uma investigação, uma acusação, até quase uma condenação, pela forma como elas sistematicamente têm sido lideradas.
Pode prejudicar, estas buscas podem prejudicar a entrada de mais potenciais compradores da TAP? A nova privatização?
Eu tenho quase a certeza que estas notícias e estas decisões de fazer este tipo de ação agora visam precisamente perturbar o processo que está em venda. Porque não vislumbro outra razão. E, portanto, querem mesmo perturbar. Porventura, porque estão tão dominados por forças políticas que são contra o processo de privatização. E deixam-se utilizar os ideais políticos em frente àquilo que devia ser a isenção da justiça. E, portanto, sim, pode prejudicar. Desvaloriza o ativo. Se eu tenho um ativo que aparece sistematicamente nas notícias por más razões, quer dizer, o seu valor vai diminuindo. Portanto, estamos a prejudicar o próprio Estado naquilo que pode ser o valor da privatização. Portanto, não há nenhuma explicação para que isto aconteça nestes termos, mas já percebemos que tudo aquilo que a sociedade diz entra por um ouvido e sai por outro de quem está dominar este tipo de estruturas.
Na semana passada já aqui olharam para o pacote de alterações à lei laboral que está a motivar a greve geral de 11 de dezembro. Soube-se, entretanto, que o Governo terá entregue na semana passada ao GT um novo documento com algumas aproximações no que diz respeito a questões ligadas à parentalidade e à licença para a amamentação. Também uma proposta de regresso à majoração dos 3 dias de férias por boa assiduidade. Ainda assim, o GT diz que, numa linha geral, o documento está ainda longe das reivindicações das centrais sindicais, uma vez que as traves mestras que o Governo definiu continuam intocáveis, como a questão do banco de horas, as restrições à contratação por outsourcing. Duarte Pacheco, não devia o Governo abrir mais a negociação e não tentar optar só por estes documentos, estas aproximações que ainda assim colocam as centrais sindicais mais desmotivadas e mais motivadas para a greve?
Em relação à CGTP, já fiz esta referência há 8 dias atrás, não vale a pena de perder tempo. Sou contra tudo.
Mas ao GT, neste caso, o documento
foi para
o GT. O GT
é completamente diferente. O GT é completamente diferente e, por isso, apelo sempre a um diálogo profundo entre o Governo, as entidades patronais e essa central sindical, o GT, porque mostrou ao longo da história um sentido de responsabilidade completamente diferente. Portanto, esse diálogo tem que existir. Noto que a UGT, de algum modo, tem estado aqui numa proposta muito radical, porque decreta a greve quando o processo negocial está em curso e não há nenhum projeto final. Não há, está muito longe disso. Em segundo lugar, ultrapassa a CGTP pela esquerda. A CGTP diz que não, temos um dia de greve. O GT diz até podemos ter 2, e estamos disponíveis para fazer 2. Portanto, quer mais ainda do que a própria. E eu aí tento vislumbrar a razão, se é querer mostrar um sinal de vida, se é tentar não deixar a luta sindical exclusivamente para a CGTP, etc. Mas eu acho que isto desvaloriza também o valor da UGT enquanto entidade para...
Mas o que acha deste novo documento que o Governo é atribuído, o que se tem sabido?
Houve alguns que eu até já aqui a semana passada disse que tinha quase certeza que iam ser alterados. Quando entramos num processo de negociação, o Governo entrega uma proposta e vamos negociar. E há coisas que vão cair. Isso é natural. Quer dizer, quando dizem é recuo. Eu não chamo recuo. Quer dizer, recuo é na perspectiva se o Governo dissesse isto é para fazer desta forma e eu não mexo uma vírgula. E depois mexesse a seguir. Não. Estamos a entrar num processo negocial. Ora bem, e tem aqui propostas que vão no sentido que eram muitas das críticas que as centrais sindicais, notamente a UGT.
Mas as principais linhas vermelhas continuam inalteradas.
Que é sobretudo a questão do banco de horas individual. E eu aí, nós temos que pensar que o mercado laboral hoje em dia está muito mais, é muito menos coletivo e muito mais individual. Aquilo que podem ser as regras para a pessoa A, se calhar a pessoa B não está disponível para trabalhar com essas regras. E por isso tem que se dar essa flexibilidade à própria gestão, de modo a contratar as pessoas oferecendo-lhes as condições adequadas. E esta pode ser uma delas que permita.
Mas não devia o Governo mostrar alguma abertura também nessas propostas para tentar, ou um consenso?
Quer dizer, se foi para ficar tudo na mesma, então estávamos a mexer. Se o Governo entende que para o país alcançar maior crescimento económico precisa de alterar o pacote laboral, a legislação laboral, há outros podem achar que não interessa, o Governo acha que sim. Se depois fica tudo como está, então o que é que estiveram a fazer? Quer dizer, até para poderem ser responsabilizados pelos resultados que se venham a ter, têm que ter condições para aplicar, nem que seja de forma parcial, aquilo que é a sua política. Eu digo parcial precisamente porque é num processo negocial. Agora, nunca vai ficar, aquilo nunca vai ser a iniciativa legislativa, quando entrar no Parlamento, da UGT ou da CGTP. Não, isso seria uma coisa completamente diferente. Há questões que eles acham que eram importantes mudar e que não serão mudadas, e há outras que não. Agora, o consenso é precisamente isto. Quando os dois grandes partidos sempre se entenderam na revisão constitucional, por exemplo, não quer dizer que a reforma seja aquela que o PSD entendesse como ideal ou o Partido Socialista que entendesse que era a fundamental. Não, foi aquilo que foi possível chegar a entendimento. E aqui é aquilo que se apela, o entendimento que possa ainda dar sentido de responsabilidade ao UGT.
Mariana Vieira da Silva, parece-lhe este novo documento e do que tem sido conhecido uma real tentativa de aproximação do Governo às centrais sindicais?
Bem, a primeira coisa que queria dizer é que esta semana mostra que a UGT tinha razão quando disse que depois de um documento apresentado em julho nada se tinha movido, porque o país já ouviu falar mais de aproximações do governo nos últimos 3 dias do que qualquer nota sobre diálogo acontecido desde julho até agora. E, portanto, desse ponto de vista, estava mesmo tudo parado e começou mesmo tudo a mexer-se, e isso julgo que é um bom sinal. A segunda coisa que eu queria dizer é que julgo que era evidente para todas as pessoas que viram quando este pacote foi apresentado que havia ali 2 ou 3 medidas que estavam lá mesmo, só faltava ter escrito à frente, isto é para cair no fim. A medida da compra de férias, há 2 ou 3 medidas que sempre foi visível, qualquer pessoa que tenha olhado para aquele papel e com, não é preciso ter muita experiência negocial, saberia que eram medidas destinadas a que caíssem. Mas objetivamente há aqui 2 dimensões que não parece que o governo possa pelo menos não falar delas. Uma tem que ver com os contratos a prazo. E porquê? Porque a alteração feita em 2019 teve o acordo de todos, CIP, UGT, CAP, Confederação de Turismo, e quando nós pomos em causa algo que não tem 20 anos, como o candidato André Ventura agora diz que tem 40 anos, que as leis laborais são dos anos 80. Não, é uma coisa relativamente recente, que nenhum indicador, nem económico, nem do mercado de trabalho, mostra que deteriorou, seja o que for, porque é que vamos voltar atrás? Custa-me perceber como é que o governo diz que uma matéria como esta, que já foi alvo de acordo, estou sempre a repetir isto porque acho mesmo relevante, é uma linha na qual não está disponível para tocar. E digo mais, há outras medidas que também foram alvo de acordo, mas contra as quais, pelo menos a CIP sempre se manifestou. Esta não, eu não ouvi ninguém falar de contratos a prazo há anos. E porquê? Porque temos uma economia em pleno emprego e, portanto, nem sequer há uma grande, até há uma grande vontade das empresas a vincularem as pessoas tão cedo quanto conseguem. E eu falo disto porque o governo faz 2 coisas aqui. Aumenta o número de anos que se pode estar a prazo e volta a dizer uma coisa que esteve durante muito tempo na nossa lei e que foi retirada por acordo, que é a ideia de que uma pessoa que nunca tenha tido um contrato sem termo, nunca tenha tido um vínculo a uma empresa, esse facto é razão para ficar a prazo mais tempo. O que é uma espécie de eternização da ideia de se nunca tiveste um vínculo, então isso é razão para eu não te dar um vínculo, eternizando assim a precariedade. Ora, estas 2 dimensões dizem-nos, porque sabemos que é o que as estatísticas dizem, quem está em situação de contrato a termo ganha um bocadinho mais de 20% a menos do que os outros, e para os jovens em particular é uma das razões pelas quais não conseguem nem comprar uma casa, muitas vezes nem um contrato de arrendamento, dada a precariedade. E, portanto, nós estamos, enquanto se enche a boca com a ideia de que se apoiam os jovens, tomam-se medidas muito danosas para a entrada dos jovens no mercado de trabalho.
Portanto, esta
finalmente, eu acho que é impossível ter um debate sobre esta proposta sem tocar nestes pontos. Eu aqui discordo mesmo profundamente do Duarte. Nós podemos ter relações cada vez mais individualizadas de trabalho. Mas nós sabemos que os países mais bem-sucedidos economicamente e com melhores salários são aqueles que têm muita negociação coletiva. Pode ser sindical, pode ser no contexto da empresa, mas sempre que nós temos força na negociação, foi o caso de sucesso da Auto Europa. Ao longo de todos os anos, todas as últimas décadas, foi sempre terem níveis de negociação coletiva muito superiores a todas as empresas. Ora, o que esta proposta faz é retirar decisões à esfera da negociação coletiva e, portanto, para resumir, é bom que tenha começado a haver diálogo. Fica provado que foi preciso anunciar uma greve geral para haver diálogo e isso não é um bom sinal. Julgo que discutir os temas não pode ser passando ao lado daqueles que são os centrais do que muda nesta proposta.
Vamos já, sugerir, não sei se quer só acrescentar algo.
Não, eu só dizer que nós, um dos nossos problemas não só é o fraco crescimento económico, mas é também os baixos salários. E esta proposta visa precisamente fomentar ainda mais e motivar ainda mais o mercado laboral para possa pagar mais, e por essa via também possa haver maior produtividade. E dizer o seguinte, as empresas têm também um custo quando fazem a substituição das pessoas. Têm um custo porque há a economia da aprendizagem, o que é natural. A pessoa entra, o que produz no dia 2 é completamente diferente do que produz um mês ou dois depois. E isso significa que as empresas têm que fazer sempre essa avaliação, e se houver alguma coisa muito grave, é que fazem a substituição do colaborador. E isso, essa retenção, hoje, neste país, com o mercado laboral praticamente em pleno emprego, só se consegue pagando mais. E por isso é que as pessoas hoje estão a mudar de emprego com alguma frequência, à procura de melhores condições. E esta legislação visa fomentar ainda mais
isso. Mas fará o contrário. Todas as estatísticas mostram que é o contrário que acontece quando há maior precariedade, em todos os países.
Duas leituras, já percebemos que aqui não vamos conseguir um consenso sobre a nova lei laboral. Sugeria que passássemos já ao tema internacional. Euronet Plus. Foi aprovado esta semana no Conselho de Segurança da ONU o plano de paz para Gaza, um plano de Donald Trump que prevê a colocação de uma força internacional de estabilização na região. Duarte Pacheco, esta nova plataforma internacional será suficiente para ajudar na recuperação de Gaza e como é que se garante a neutralidade nesta intervenção?
Em primeiro lugar, dizer que esta força passa a ter um selo de autorização pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que é completamente diferente de ser uma intervenção do Estado A, B ou C. Portanto, só isso já lhe dá um determinado estatuto. Em segundo lugar, é importante fazer esta referência porque foi alguma dissonância, nomeadamente com a Rússia e com a China, porque preferiam que fossem capacetes azuis das Nações Unidas. E aquilo que foi aprovado não foi isso. É uma força internacional, mas não tem o chapéu azul, o capacete azul das Nações Unidas. E qual é a razão? Porque, no caso do Líbano, aquilo que deu para perceber é que os capacetes azuis não fizeram o seu trabalho. Estavam ali, mas permitiram ao lado o Hezbollah se reforçar diariamente e fazer ataques a Israel. Portanto, acabou por não ser útil, acabou por não ser produtiva a sua presença. Daí, temos que aprender com os erros. Vale mais ir à procura de forças que possam exercer a força. Porque isto não é só lá estar a ver o sol. É exercer a força, nomeadamente no desarmamento do Hamas. Pergunta-me, e a independência? A independência, penso que ficará clara se for, sobretudo, constituída por países árabes, que têm, como é que eu ia dizer, têm, é mesmo formal, relações diplomáticas com Israel e, portanto, reconhecem o Estado de Israel e não apelam à sua inexistência, o Irão nunca poderia fazer parte, mas, simultaneamente, apoiam a causa palestiniana. E eu acho que, portanto, encontramos ali vários parceiros que podem com lealdade e independência, fazer cumprir aquilo que foi o acordo assinado por todas as partes. Todas as partes, por acaso menos por duas, que foi Israel e o Hamas. Eu tenho confiança que Israel acate, já não tenho a certeza se o Hamas vai acatar entregar as armas. E podemos ver ali, se calhar daqui a algum tempo, um conflito não entre o exército israelita e o Hamas, mas entre essa força internacional e o Hamas.
Mariana Verde da Silva, esta luz verde dada ao plano apresentado pelo Presidente dos Estados Unidos, foi também acrescentado nesta versão final o reconhecimento do Estado palestiniano. Muito ainda bem. Assim há toda uma visão de recuperação económica e dar independência económica à região de Gaza. Não é um plano muito ambicioso?
É um plano muito ambicioso, mas é também uma boa notícia, porque mesmo as boas notícias que têm vindo da política externa norte-americana, e têm sido muito poucas, têm sempre o problema delas aparecerem, também por causa do perfil de Donald Trump, como soluções que não são assentes nas instituições internacionais reconhecidas. São ideias que aparecem como sendo únicas, individuais, naquela obsessão que o presidente norte-americano aparenta ter para ser Nobel da Paz. O facto de nós aqui termos partido com um plano que tinha essa natureza e ele ter agora a força institucional das Nações Unidas é muitíssimo importante para que ele possa ser bem sucedido e tem, e nas reações a essa resolução já se nota, com o reconhecimento do Estado da Palestina uma espécie de afirmação das autoridades palestinianas a falar sobre o tema e não aquilo em que caímos sempre, a cair a ouvir o Hamas e os movimentos mais radicais em Israel. E, portanto, essa institucionalização do diálogo com aqueles que podem construir um caminho para a paz é muito positivo. As Nações Unidas entrarem no processo, valoriza o processo, legitima toda a participação dos países neste caminho e, portanto, nestes 300 dias de mandato de Donald Trump não tivemos muitos momentos como este em que podemos dizer que a ideia é um caminho e temos hoje mais condições para ele ser concretizado do que tínhamos no início. A ambição, julgo que também é a única forma de encarar este tema, porque a única maneira de conseguirmos uma paz duradoura é um olhar para a frente, para um momento onde todos os mil problemas que temos que resolver até lá estejam ultrapassados. É uma espécie de expectativa do que pode estar no fim de um caminho que terá muitas dificuldades nas armas, na forma como em Israel as forças mais radicais também se vão tentar impor durante este processo e, portanto, acho que é um bom dia e não deixa de ser irónico porque é uma espécie de institucionalização da proposta do maior desinstitucionalizador que o mundo já viu.
Ainda ontem Donald Trump recebeu na Casa Branca um representante o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que avançou que iria investir $1 bilhão nos Estados Unidos, e depois Donald Trump diz que os Estados Unidos iriam vender caças e armamento para a Arábia Saudita. Queria só fazer esta questão de Duarte Pacheco: de que forma é que este entendimento entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos pode alterar a geopolítica no Médio Oriente?
Em primeiro lugar, ainda sobre Gaza e sobre a Palestina, fazia só esta referência. Nem tudo foram boas notícias esta semana, essa que falámos foi, mas simultaneamente houve sucessivas declarações ao longo da semana do primeiro-ministro de Israel a dizer que nunca permitirá a criação do Estado palestiniano. E, portanto, isso cheira-me que só quando houver eleições é que poderemos ter uma perspectiva diferente para um acordo global com a Palestina, porque neste momento os palestinianos, nomeadamente a autoridade palestiniana, reconhece a existência de Israel, mas Israel não quer reconhecer a existência do Estado palestiniano. Finalmente, sobre a Arábia Saudita. A Arábia Saudita já era, há muito tempo, o aliado tradicional dos Estados Unidos no Golfo, a que acrescia o facto de ter também relações, não diplomáticas, mas relações até muito estreitas com Israel. Há uma clara transferência de informações dos serviços secretos entre as duas organizações, entre os dois países, perdão, e as organizações de segurança, de inteligência dos dois Estados, precisamente para lutar contra movimentos radicais. E, portanto, isso já é algo histórico. Agora, esse relacionamento tem-se vindo a reforçar, por um lado, porque há um grande crescimento económico na Arábia Saudita, e as empresas americanas querem lá estar presente, mas por outro lado, porque a Arábia Saudita percebe que precisará do apoio americano para ser claramente o polo de líder regional em detrimento daquilo que era o Irão até há pouco tempo. E este conflito Irão-Arábia Saudita, presente em vários campos, por exemplo no Iémen, sai agora reforçado para o lado saudita com este acordo com os Estados Unidos.
Esta, Mariana Vieira Silva, esta possibilidade de reforço do armamento da Arábia Saudita aberta pelos Estados Unidos representa algum risco?
Acima de tudo, é um exemplo contrário àquele que estávamos a referir, em que voltamos àquele registro de que Donald Trump, em conversa com alguém na sala oval, é que negocia temas que podem influenciar a vida de todos, ainda esta semana também com a Suíça recebendo um relógio de ouro associado à negociação das tarifas. E, portanto, isso é tudo o exemplo daquilo que me parece que contribui muito mais para a instabilidade, por se tratarem de conversas um para um, sempre com uma espécie de confusão entre o que é o interesse do país Estados Unidos da América e pessoal de Donald Trump, e por isso fica sempre aquele desconforto de não se perceber exatamente o que é que está ali em cima da mesa. E também funciona como contraponto à tal boa notícia da semana, que é a resposta das Nações Unidas e a adesão das Nações Unidas àquele plano. Tudo o que são aquelas conversações bilaterais com jornalistas na sala geram-me sempre maior desconforto.
Mariana Vieira Silva, Duarte Pacheco, muito obrigada. O Casa Comum regressa na próxima quarta-feira. Boa semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.